Agora a questão 95 é sobre eletrólise. Já falei que é um processo muito importante. Eletrólise, lise quer dizer quebrar, né? Então quebrar usando eletricidade. A gente sabe que as reações químicas consistem de troca de elétrons, e no caso aí você usa eletricidade para forçar a reação química, né? Você injeta os elétrons ali. Então, no caso, a gente tem uma solução aquosa de cloreto de sódio, quer dizer, o sódio já se separou do cloreto simplesmente pela presença da água. Agora, o propósito de usar corrente elétrica é para remover da água o cloro, principalmente. Então, essa eletrólise do cloreto de sódio pode ocorrer de diversas maneiras. No caso aqui, é em solução aquosa com eletrodos de carbono. Mas vamos primeiro analisar o caso mais simples, que seria fazer eletrólise do cloreto de sódio na forma derretida, em vez de solução, dissolvido em água, simplesmente derretido. Você derrete o sal e se obtém cloro de um lado, em forma de gás, e sódio na forma metálica no outro eletrodo. Não tem mais nada ali. Agora, no caso da solução aquosa, além você tem a água lá no meio, então a água se auto-ioniza, né? Então você tem íons H+ e OH-, hidroxilas, né? Prótons. Então, nesse caso aí, a situação fica um pouquinho mais complicada, que é o caso aqui do exercício, né? Solução aquosa. Então, você vai ter o Cl- vai para o eletrodo positivo, de qualquer maneira, é o produto principal, é o cloro. Só que agora, para o eletrodo negativo, tem duas opções. Pode ir o sódio Na+ ou o hidrogênio H+. Como é que a gente sabe qual que vai? Qual desses vai para o eletrodo negativo, em busca de um elétron? Aquele que gosta mais de elétrons, que nesse caso é o H+, o próton. Então, por isso você forma hidrogênio no outro eletrodo. Para saber quem gosta mais de elétrons, quem gosta menos, tem que olhar na série eletroquímica, que dali os potenciais para cada elemento relativos ao hidrogênio, que é considerado potencial zero. Percebam que fazer a eletrólise com o sal derretido é um processo mais caro, porque para derreter o sal você precisa de uma temperatura alta, então você vai acabar queimando algum combustível aí. Você vai precisar de condições muito mais complexas, né? Aí no seu vasorreator. Geralmente vocês têm fábricas inteiras só para fazer esse processo. Inclusive, eu vi muita polêmica que no Iraque o Saddam Hussein importou umas fábricas para produção de cloro, que causou polêmica e foi um dos motivos para a guerra, né? Dizem até para a entrada da Inglaterra na guerra, e por causa que a Inglaterra aparentemente, porque o gás cloro foi o primeiro gás usado na guerra como arma química, e além disso ele é precursor para outros gases desse tipo que são usados como armamento químico, como o gás mostarda, o tabum, o sarin, que são gases nervosos. O sarin é aquele que foi usado no metrô de Tóquio. No caso aí do exercício, então você vai ter o cloro produzido no eletrodo, o cloro na forma de gás e o hidrogênio gás no outro eletrodo. Vai ser produzido também hidróxido de sódio, né, que é soda cáustica, porque o íon sódio Na+ vai ficar ali pela solução, ele vai acabar encontrando o OH-. Porque quando o H+ começa a se transformar em hidrogênio, o equilíbrio, a autoionização da água vai se deslocar para a direita. Como os hidrogênios estão desaparecendo, mais água vai ter que se decompor. E aí vai produzir mais OH-, que também vai se reunir com Na+, formar hidróxido de sódio, que também é um produto da reação. Hidrogênio também é um produto muito útil, mas o produto principal é o cloro.